Nós já dissemos aqui no início do programa, já tratamos desse assunto também ontem aqui na atualidade com o governador Eduardo Leite, que falaríamos sobre o pacote do funcionalismo, porque a votação começa hoje, essa é a previsão na Assembleia Legislativa, lá na capa de gaúchazh.com tem todos os projetos para o nosso ouvinte que quiser conferir, que quiser ficar por dentro de cada detalhe, tudo por lá, quantos votos são necessários para aprovação de cada um. 7 propostas são remanescentes do pacote apresentado em outubro do ano passado pelo governador Eduardo Leite, eram 8, uma delas foi votada no fim do ano, e as outras sete ficaram para esse fim de janeiro, nessa convocação extraordinária. O primeiro item da pauta, Rosane Carolina, é a proposta de emenda à Constituição que extingue vantagens, flexibiliza jornadas, salários, diárias e torna mais rígidas as regras para concessão de aposentadoria. E por isso a gente traz ponto e contraponto aqui para o programa. Começamos dando bom dia ao líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes. Bom dia, bem-vindo à atualidade.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina. E bom dia a todos os ouvintes da Gaúcha.
Quem também está conosco, bom dia, líder da bancada do PT na Assembleia, deputado Luiz Fernando Mainardi.
Bom dia, Andressa e os demais apresentadores, componentes do programa, e ao líder do governo. Saúdo também, deputado Frederico Antunes, e aos ouvintes desse programa tão ouvido aqui no nosso estado. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada por os dois toparem nos atender e ao mesmo tempo aqui. A gente vai fazendo a pergunta para um e para outro, para já ter a resposta também ao mesmo tempo. Frederico Antunes, deputado líder do governo Leite na Assembleia, qual é a sua sensação nesse momento sobre a aprovação ou não desses 7 projetos remanescentes do pacote do governo Leite?
Me permita também dar um abraço para o meu amigo Mainardi, que está na linha conosco aí, e cumprimentar pelo editorial a opinião da IBS na Zero Hora de hoje. A nossa expectativa é de continuarmos fazendo aquilo que o Rio Grande do Sul precisa. Nós não temos mais como remediar medidas que corrijam o déficit que o Estado tem, justamente para entregarmos aos gaúchos e gaúchas aquilo que eles têm direito a receber: saúde, educação, segurança pública, estradas, e uma perspectiva de futuro melhor, com dignidade, para gerações que vivem hoje e que virão. Essas correções, elas são correções que o próprio governador Eduardo Leite, no seu período de apresentação de proposições na campanha eleitoral, já manifestava com muita clareza. E os cidadãos gaúchos apoiaram, dando o voto de confiança ao governador. E tanto o candidato Eduardo Leite, na época, como o ex-governador Sartori, que já vinha buscando fazer com que essas correções acontecessem, passaram para o segundo momento com uma ampla maioria, querendo efetivamente que as suas ideias, as suas propostas, como meta principal de correções nas finanças do Rio Grande, elas fossem estabelecidas. E nós estamos cumprindo isso. Então, nossa expectativa é que os parlamentares, e eu quero aqui agradecer o nível de responsabilidade de todos os deputados e deputadas da nossa base do governo, que tem contribuindo com sugestões de aperfeiçoamento a estas medidas que estão sendo deliberadas, a começar justamente por esta, hoje, que é uma proposta de emenda constitucional. As correções que estão sendo feitas, elas provêm de um trabalho com muita dedicação, com muita determinação e seriedade, uhum, que a nossa base está fazendo.
Líder da bancada do PT, deputado Luiz Fernando Mainardi, qual será a principal dificuldade que o governo vai encontrar e que vocês trarão como oposição?
Olha, nós só estamos votando agora em janeiro porque o governo percebeu que em dezembro seria derrotado. E aí transferiu para esta convocação extraordinária. Eu acho que o governo tem enfrentado muitas dificuldades. Primeiro porque esta é mais uma tentativa no rol de um conjunto de iniciativas que vem sendo tomadas pelo mesmo tipo de governo, com o mesmo DNA. Tá? Do tempo do Sartório para cá, mudou só a figura do governador, porque as propostas são as mesmas. Tudo que eles tentaram para superar a crise do Estado, nada resolveu e não foi pouca coisa. Eles extinguiram as fundações e as empresas públicas, eles aumentaram as alíquotas do ICMS, contrariando todo um discurso, né, em função da questão dos impostos, dos tributos. Eles aprovaram a proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal e agora não fazem a adesão. Eles aprovaram a privatização da CE, da CRM e da Sulgás. Eles venderam ações e tentaram vender mais ações do Banrisul. Estão quase chegando ao ponto de vender o Banrisul, talvez seja a próxima tentativa.
E qual é a solução que os senhores trazem, deputado?
O fundo do Tito Judiciário, só para completar, tá. O fundo do Judiciário tentaram utilizar, e agora vem esse pacote. Ou seja, a receita para superar os problemas do Estado é sempre as mesmas. É olhando no lado ou na perna das despesas, e agora com um brutal ataque aos serviços públicos do nosso Estado, comprometendo as carreiras, né, e a qualidade do serviço a partir da subtração de direitos dos servidores. É por isso que eles estão com dificuldades, é por isso que eles poderão hoje não aprovar a PEC.
Deputado Mainardi, qual é a solução para o problema da crise financeira do Estado?
A solução é olhar também para a perna das receitas. Essa semana, o ex-governador Simão deu uma entrevista em um dos jornais aqui do nosso Estado, onde que ele fala que nós temos que lutar pela Lei Candir. Aliás, o deputado líder do governo Frederico liderou esta frente para que nós cobrássemos do governo federal. Aí diz, não, isso é mito, é mito. Como é mito? O Senado Federal determinou que, aliás, o STF determinou que o Congresso Nacional regulamente a Lei Candir agora, neste mês de fevereiro. E o que, que nós estamos fazendo? Nada. E nós estamos falando de uma receita que pode estar em torno aí de 4 bilhões ano próximo disso, em que a União nos deve 60 bilhões. O Estado, se não tiver uma reforma tributária para terminar com a guerra fiscal, em que os grandes grupos econômicos não pagam imposto porque eles vão se instalar no Estado em que abrir mão de receitas. Olha o caso recentemente de uma empresa lá de Palmeiras das Missões, da Nestlé, em que ficou os 10 anos usufruindo do benefício de 4 centavos por litro de leite. Quando terminou os 10 anos, ela levantou e foi embora. Então, tem que terminar com a guerra fiscal. Nós temos que pensar. Bom, é difícil, claro que é difícil, mas o mais difícil é ficar tentando fazer venda do patrimônio, dilapidando aquilo que foi construído pelos gaúchos e agora, mais uma vez, passando a responsabilidade por esta crise nos ombros daqueles que são fundamentais para a superação da crise, que são os nossos servidores públicos.
Deputado Frederico Antunes, quando o deputado Mainardi fala na recuperação dos recursos da Lei Candir, uma novela que a gente acompanha já há vários anos, eu lhe pergunto, há alguma esperança de que a Lei Candir possa, ou essas outras medidas citadas pelo deputado Mainardi, possam substituir os projetos que estão na Assembleia? Haveria esta possibilidade, caso os projetos não sejam aprovados?
Rosane, primeiramente, quando o colega Mainardi fala que nós temos o mesmo tipo de governo, desde o governo Sartori e Eduardo Leite, ele está referendando o que a maioria dos gaúchos democraticamente escolheu.
Eu respeito.
O mesmo tipo de governo do que os gaúchos quiseram. E segundo, quando fala em aumento de impostos, e aumento de alíquotas, eu quero lembrar o Mainardi que vocês votaram também conosco a manutenção do aumento de impostos, sabendo que isso era importante para a sobrevivência do Estado. Apesar de ser uma medida horrível, porque isto faz com que a guerra fiscal ela aumente, esta que tu está reclamando. E, por último, em relação a Lei Candir, o PT teve 12 anos de governo federal e não resolveu a questão da Lei Candir e agora tem isso como grande remédio para a solução para os problemas do Estado. Essa questão se arrasta, perpassa governo e nós não conseguimos, infelizmente, eu presidi e continuo liderando esta frente, vamos continuar buscando essa solução, mas nós não podemos ficar esperando que isso aconteça. Nós temos que fazer alguma coisa. Ou vamos fechar os hospitais, ou vamos fazer com que as pessoas tenham um nível de insegurança piorado, inclusive
o nível de segurança dos gaúchos nos últimos anos tem melhorado. As estradas vão continuar como estão? O que, que nós queremos para o Estado? Nós queremos continuar mendigando, esperando, ou nós queremos fazer as coisas acontecerem?
Carolina Bahia.
O governador Eduardo Leite está buscando fazer as coisas acontecerem. Inclusive, não é mais candidato a governador, como outros já começaram e já pretendiam uma reeleição. Então, ele quer arrumar o Estado para quem vier.
Eu continuo na questão da Lei Candir, porque me parece que esse é um assunto que foi... voltou à tona agora com o debate de um outro projeto. E o que eu acompanho aqui em Brasília ao longo dos últimos anos é a discussão em torno desse assunto, e um assunto que eu não vejo nenhum governo com nenhuma sinalização de devolver esse dinheiro aos estados, de repassar esse dinheiro aos estados, mesmo que não é um problema só do Rio Grande do Sul. Se continuar esse impasse, qual seria a solução para o Rio Grande do Sul? E eu deixo essa pergunta para os nossos dois deputados.
Bom, deixa eu... duas questões iniciais. A questão do ICMS, que é bom esclarecer, nós votamos favoravelmente, mas exigimos uma contrapartida do governador de repassar os recursos da saúde rigorosamente em dia, e me parece que ele está fazendo isso para hospitais e municípios. Os municípios estão atrasados, mas para os hospitais, sim. E o segundo compromisso era de colocar em dia os salários dos servidores, e ele pediu até o final do primeiro ano, e nós concordamos. Nós demos um voto de confiança, mas quando foi criado lá pelo governador Sartori, nós fomos contra, porque isso contrariava, inclusive, o discurso do governador Sartori. Segundo, a questão da Lei Candir, por que, que não foi resolvido antes? Porque no governo Tarso se centrou fogo na questão da dívida e na troca do indexador, que saiu do IGPM para o IPCA, e da taxa de juros, que era de 6 para 4. Só essa taxa de juros significa uma dívida de 60 bilhões, 2%, 1 bilhão e 200 ao longo de 10 anos, são 12 bilhões, é praticamente a metade do que o governador Leite quer arrecadar, tirando dos servidores públicos, e mais o indexador. Então, naquele período de 4 anos do governador Tarso, se centrou fogo na questão da dívida, e ela tem que estar presente, porque essa dívida é impagável, é verdade, está correto o governador Simão, está correto o governador Tarso, estão corretos aqueles que dizem que nós temos que estabelecer uma outra relação com o governo federal. Bom, a Lei Candir, ela nunca teve, em nenhum governo passado, a condição de ser regulamentada como agora. Porque antes não havia nada que obrigasse o governo federal a regulamentar, que obrigasse o Congresso a regulamentar. Agora tem uma decisão do STF, aliás, uma decisão provocada por governadores, 16 governadores, entre eles o governador Tarso, que obriga o STF e diz... O Congresso Nacional tem que regulamentar, sob pena do Tribunal de Contas da União fazê-lo. Então é a grande oportunidade que nós temos. É evidente que a União, por si só, não vai querer abrir mão de tributos. Sabe o que, que disse? O Frederico estava junto, né? Parece que estava junto. Quando nós tivemos uma reunião com o ministro Onyx e tratamos isso, o que, que disse o ministro Onyx? Sou favorável, vocês é que têm que se mobilizar. Sou favorável a que a gente extinga a Lei Candir. A extinção da Lei Candir pode criar problemas em relação aos nossos portadores.
Isso, deputado Mainardi. Agora receita... eu peço que o senhor abra espaço para o deputado Frederico Antunes para a gente cumprir o tempo aqui.
Claro, só para dizer que a Lei Candir extinta nos dá uma outra arrecadação sobre bens que hoje estão sendo exportados e que não tem essa arrecadação. Nós temos que participar desse debate. É isso que eu estou dizendo.
Deputado Frederico Antunes.
Nós vamos continuar buscando fazer com que existam as compensações do Estado abrir mão de arrecadar um imposto importante para as nossas finanças, que é o ICMS. Isso é um compromisso de mais tempo e vamos continuar tendo. Agora, repito, enquanto isso não acontece, nós temos que buscar outras soluções. Um Estado que tem um déficit na Previdência de 12 bilhões de reais por ano, 1 bilhão de reais por mês, e aplica somente... 170 milhões de reais em recuperação em estradas, ou seja, nós temos 5 vezes mais de déficit da Previdência por mês daquilo que nós aplicamos por ano em recuperação de estradas, com a malha rodoviária que nós temos. Ou seja, nós precisamos fazer algo, e este algo nós estamos construindo. E ao longo dos anos, agora dos próximos anos, a nossa perspectiva... ela vai melhorar com a aprovação desses projetos na redução daquilo que hoje corrói as finanças do Estado. Nós temos hoje um ataque violento ao território gaúcho por um inimigo chamado déficit. E nós precisamos combater esse déficit. Ou nós combatemos ele, ou ele toma conta do Estado do Rio Grande do Sul.
Senhores deputados,
essas medidas servem para isso.
Eu gostaria, nós derivamos para a Lei Candir, que não está em votação, que não depende da vontade dos senhores nem da nossa. Mas eu queria falar dos projetos propriamente ditos para a gente encerrar. Em relação ao projeto que é considerado mais polêmico, o que trata da contribuição previdenciária dos militares, qual a justificativa do deputado Frederico Antunes para defender o projeto e do deputado Mainardi para ser contra?
Eu vou contar um minuto e meio para cada um para a gente organizar bem aqui o final.
Por idade, Mainardi fala primeiro.
Ah, tá bom. Mas deixa eu te falar. Eu acho que o governo Leite tem sido um governo muito oportunista. Quando ele trata, por exemplo, da questão da previdência pública, diz, não, tem que adotar as regras da iniciativa privada. A iniciativa privada não cobra a previdência dos aposentados até o teto da previdência, até 5.800. E ele cobrou aqui no Estado. Ele instituiu e foi aprovado. Vão pagar 7,5% de quem está 5 anos sem receber salário. Segundo, com relação à previdência dos militares, o ideal seria que fosse tudo igual. Por que diferenciação? Mas, lá em Brasília, eles aprovaram essa diferenciação de 9,5% para este ano e 10,5% para o ano que vem. E aqui, o que faz o governador? Quer fazer, diferente de Brasília, o que poderá gerar um conjunto de ações e um valor de precatórios enorme. É por isso que eu acho que ele vai retroceder e vai aceitar as ponderações que nós todos estamos fazendo, inclusive de muitos deputados da base do governo, e vai instituir de acordo com o percentual criado em Brasília, deixando de correr o risco, portanto, de nós termos precatórios.
Nós permanecemos com a ideia de repetirmos o que aprovamos para os civis com os militares. Por quê? Porque nós temos que manter aquilo que está escrito quando criado o chamado Pacto Federativo. Em determinados momentos, e vamos pegar aqui o tema tributação, cada Estado estabelece aquilo conforme as suas necessidades. No momento que a União começar a querer intervir na situação do Estado, que tem peculiaridades e diferença entre entes, nós começamos a ter o atingimento, ou começamos a ter o ataque ao chamado Pacto Federativo. Outras regras, outras normas gerais, nós admitimos, logicamente, que precisamos criar simetria e colocar aqui no Estado. Dica de passagem, isso foi uma grande falha do Congresso Nacional, Rosane. Não ter colocado na alteração federal a inclusão dos estados e municípios. Olha as assimetrias que começam a ser criadas entre entes. E nós temos que fazer esse exercício, estamos praticando aqui no Estado do Rio Grande do Sul.
Okay.
E pretendemos que a justiça de 7,5 a 22, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais.
Nós agradecemos, líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes. Bom dia para o senhor. Boa votação nessa tarde.
Obrigado.
Para o senhor também, muito obrigada, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, deputado Luiz Fernando Mainardi. Obrigada por nos atender nessa manhã.
Bom dia. Um abraço para todos vocês.